As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Um cenário dantesco. Pai e dois filhos de 71, 43 e 38 anos estão acusados de abuso sexual de crianças, violação e violência doméstica, crimes num quadro agravado cometidos em Tomar. A confirmação já foi avançada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Por aquilo que a ERT já conseguiu apurar, está em causa um cenário dantesco, onde o arguido mais velho, de 71 anos, terá violado as suas quatro filhas, levando ainda a que dois dos seus três filhos enverdassem pelo mesmo que caminho criminal, neste caso enquanto abusadores das respectivas companheiras e ainda das próprias filhas. A PJ avança com o número de 8 vítimas, com idades entre os 5 e os 68 anos. Os crimes terão sido cometidos no decurso das últimas 4 décadas. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção dos suspeitos por esta polícia judiciária, após a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente. Os arguídos, eletricista, motorista e pedreiro de profissão, respectivamente, irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Uma criança de 22 meses perdeu a vida em fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, depois de ter caído para uma piscina insuflável, de onde foi retirada já em paragem cardiorrespiratória. O alerta chegou pelo final da tarde desta quinta-feira e foi dado pela própria mãe do bebê, que estava inconsciente. O menino estaria a brincar no quintal da casa de família quando aconteceu esta trágica ocorrência. Refira-se que os bombeiros de Almeirim, assim como o INEM, ainda tentaram inverter o estado crítico em que o menino se encontrava, mas, infelizmente, apesar de todos os esforços, o óbito acabou por ser declarado. A família e até mesmo os operacionais necessitaram de apoio psicológico.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Todas as crianças e profissionais do Jardim Escola João de Deus, da rua Miguel Maria Ferreira, irão ser testados ao Covid-19. Está em causa, recorde-se, uma infecção confirmada no menino de 5 anos, filho de um funcionário da empresa Riba Sabores, onde foi detectado um surto com contágio de 40 pessoas. O Jardim Escola está assim fechado por tempo indeterminado e será sujeito a uma desinfecção, num trabalho a cargo da Guarda Nacional Republicana. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, fez para a ERT um ponto de situação em torno da realidade do Jardim Escola João de Deus.
O estabelecimento de ensino foi encerrado, imediatamente foi solicitada a desinfecção do mesmo e, portanto, a desinfecção deste tipo de estabelecimentos é solicitada via CDOS e foi logo ontem, a meio da tarde, foi solicitada essa desinfecção. Entretanto, todas as crianças e todos os profissionais do estabelecimento de ensino irão ser testados e, portanto, começou já hoje de manhã o contacto com os pais e com os profissionais e com o estabelecimento no sentido de agendar os testes. E para já, enquanto não houver resultados de teste, enquanto não decorrer a desinfecção do estabelecimento de ensino, o mesmo irá permanecer fechado.
Uhum. Esta para já é a única, desta criança, como eu ouvi, é a única infecção indireta que se conhece nesta altura?
É a única que se conhece nesta altura, sim, é correto. No entanto, também os números de hoje ainda não estão encerrados, mas esta é conhecida e confirmada. Sim, é este o único caso que conhecemos. Entretanto, em relação à empresa Riba Sabores, portanto, como sabem, a mesma está encerrada. A nova segunda ronda de testes irá começar terça-feira. A empresa irá ser desinfetada duas vezes, uma antes do início dos testes e outra após a nova ronda de testes. E depois de aguardarmos os resultados desta segunda ronda, a saúde pública irá se deslocar ao local e para ver se há condições ou não para reabrir a empresa.
O estado de saúde do padre Mário Duarte está estável, mas será um processo moroso, pelo que há que continuar a ter esperança e manter ativa uma corrente de oração. Foi desta forma que o padre Rui Terezo, em breves palavras, fez para a ERTS um ponto de situação em torno do padre Mário Duarte, que continua em coma induzido no Hospital de Abrantes, onde está internado desde o recente 15 de julho, devido a uma inflamação do pâncreas e ainda a outras complicações que se seguiram. O estado do vigário de Tomar é considerado como grave, mas ainda assim, no decurso das últimas horas, há a boa notícia de não ter piorado esse quadro, reforçou-nos o padre Rui Terezo. Recorde-se que o padre Mário Duarte assinalou na última terça-feira 3 décadas de sacerdócio.
Rádio Hertz, informação.
Uma mulher de 49 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Tomar por cultivo de estupefacientes. Após uma denúncia por maus tratos a animais de companhia, os militares da Guarda, acompanhados pela veterinária municipal, abordaram a suspeita na sua residência, tendo verificado a existência de 12 canídeos em deficitárias condições de higiene e salubridade. No decorrer da ação de fiscalização, foi ainda detectada uma estufa no interior do imóvel com sistema de iluminação e ventilação, escape de gases, onde se encontravam 26 plantas de cannabis com cerca de 1 metro de altura, pelo que foi de imediato desmantelado e apreendido. A suspeita foi detida e constituída arguida, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. Relativamente aos animais de companhia, foram elaborados 3 autos de contraordenação por falta de registro e vacinação, tendo ainda sido notificada pela veterinária para a obrigatoriedade de construção ou reformulação do espaço, por forma a poder comportar os animais, caso contrário, ser-lhe-ão retirado. A tabacaria Papelaria Discal, situada na rua Serpa Pinto, em Tomar, foi alvo de um furto durante a última noite. Por aquilo que a nossa redação apurou, junto de fonte policial, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conseguiram introduzir-se no estabelecimento depois de quebrarem a porta em vidro. O alarme da tabacaria terá disparado, o que levou os assaltantes a ter pouco tempo para concretizar os intentos que eventualmente tinham delineado. Ainda assim, terá havido registro para o furto de maços de tabaco, entre outros artigos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O cancelamento da edição de 2020 da Feira de Santiria foi um dos assuntos que marcou a recente edição do debate entre Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores na Câmara de Tomar, que estiveram na ERTE para analisar a atualidade do Conselho Nabantino. Tal como é de domínio público, a autarquia entendeu por bem não realizar a Feira de Santiria em época de pandemia, mais ainda quando há um horizonte de incerteza face ao rumo da doença em outubro próximo, à altura do certame, precisamente. José Delgado, eleito do PSD, deixou claro que concorda com esta decisão, justificando-a com a necessidade de os políticos terem de dar o exemplo e não colocarem a população em risco de saúde.
É uma decisão que não é fácil, de facto, porque nós estamos habituados a ter a nossa feira e é uma expectativa todos os anos ter aquele período de visitar Tomar e estar em Tomar de uma forma diferente quando temos a Feira de Santiria. É uma oportunidade para os tomarenses que estão fora de Lisboa virem, verem jantar com os amigos e tudo isso, e diversões que durante o ano não temos. De facto, é uma oportunidade para o Conselho. Nesta fase, e a decisão nem sempre é fácil, porque todos nós queremos é fazer a Feira de Santiria. Nesta situação, e ponderando bem, e no seguimento daquilo que é o cancelamento das festas de verão, faz todo o sentido também não realizar a festa a Feira de Santiria, porque de facto neste momento não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Portanto, a prevenção não faz mal a ninguém, e isto de facto é um sistema preventivo que vai diminuir a receita, vai fazer com que muitos tomarenses não venham cá nessa época, coisa que é habitual, toda a gente vem no fim de semana à Feira de Santiria. Isso não vai acontecer. Nós, como políticos, devemos dar o exemplo, e dar o exemplo é não expor os tomarenses a risco, e isso implica não realizar a Feira de Santiria. Não quer isto dizer que certamente os tomarenses, e seria interessante que viessem à cidade e ao concelho como um todo, ao comércio tomarense nessa altura, e não centrar no espaço que era a feira, mas vir às lojas, vir aos restaurantes e virem consumir o que é local, dar um apoio. Isto era uma forma, e lanço já este repto: tomarenses, venham no período da Feira de Santiria, venham a Tomar, venham ao comércio local, venham comprar a hortaliça aos agricultores, aos camponeses que vêm à sexta-feira fazer as vendas, venham cá, venham ajudar a economia local.
Por sua vez, Hugo Cristóvão, eleito do PS, olhou para os 400 anos de história da Feira de Santiria para referir que não foi fácil tomar esta decisão.
A Feira de Santiria, naturalmente, é uma importante tradição secular do nosso concelho, inserida naquilo que foi à época. Não podemos saber, não há forma rigorosa de saber se é a primeira vez ou não que não se realiza ao longo destes 400 anos, pelo menos, de história, mas é obviamente algo que não é fácil, uma decisão que não é fácil tomar, mas temos que efetivamente perceber o contexto que atravessamos. Foram ainda assim, portanto, na fase inicial, e não podendo prever, e porque são muitos os meses de preparação, desde logo de processos administrativos, de levar lugares a concurso, por exemplo, portanto, são muitos meses de preparação. Em regra, a feira começa a ser preparada em fevereiro, março, e portanto a Câmara lançou todos esses procedimentos, não sabendo ainda na altura o que era possível ou não expectar para outubro, mas neste momento, e porque há alguns procedimentos que também até são bastante onerosos, sei lá, por exemplo, a contratação da luz elétrica para a iluminação da feira, a segurança, outras situações que são bastante onerosas e que, estando nós já num momento muito próximo em que, no fundo, há pouco mais de 3 meses, e, portanto, percebendo que é praticamente impossível que a feira possa vir a ser realizada, é o momento certo para tomar a decisão e, portanto, não onerar situações que efetivamente não vão ser concretizadas. Para o concelho, para a cidade, é evidentemente uma perda.
Morreram mais 7 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, no total que se cifra já em 1.712 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. Destes recentes óbitos, 6 aconteceram em Lisboa e Val do Tejo, onde já morreram 582 pessoas, e uma foi no Alentejo, que já lamenta 20 vítimas. Importa acrescentar que 3 das pessoas em causa tinham entre 70 e 79 anos e 4 tinham mais de 80 anos. Quanto ao número de casos, registro para mais 303 infecções, no total de 49.692. 253 doenças foram detectadas em Lisboa e Val do Tejo, que já tem 25.110, seguindo-se o Norte com 26, no total de 18.441, o Alentejo com 14, 667, o Algarve com 11, 817, e o Centro com 5, 4.392. Na Madeira, apareceram mais 3 pessoas infectadas, 105, e nos Açores foi detectada mais uma doença, 160.
Rádio Hertz, informação.
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
A Câmara de Tomar recusa a ideia de estar a fazer merchandising com a pandemia Covid-19, em virtude de ter disponibilizado para venda máscaras reutilizáveis, neste caso de cor preta, com a cruz templária. As máscaras, essas, têm um custo de 3 euros, valor aprovado em reunião do Executivo. A verdade é que esta medida teve algumas opiniões contrárias, precisamente pelo sentido de que a autarquia estará, nesta altura, a retirar rendimentos com esta venda. Aliás, na discussão deste ponto, o PSD, pelas vozes dos vereadores Francisco Madureira e Célia Boné, manifestou dúvidas sobre se a Câmara não estará a prejudicar o comércio local e ainda as costureiras que produzem as máscaras comunitárias. Num diálogo com a vereadora Filipa Fernandes, fundamentou os objetivos da Câmara com esta medida.
A senhora vereadora, e muito bem, respondeu aí a alguém que eu não sei quem é, aí uma série de recados, portanto, se os entende dar é porque acha Que os tem que dar, e eu, portanto, como não sei para quem é que está a responder, não, nem me vou omitir sequer a opinião sobre isso. Agora só há aqui uma nota que eu gostava de deixar, é que é o seguinte, é que nós, por um lado, como a senhora vereadora disse, estamos a facultar a economia local, compramos as máscaras a empresas tomarenses. Muito bem, Mas, por outro lado, não estamos a ajudar o comércio local, porque ao colocarmos uma máscara no mercado, que é bonita, e que eu concordo, digo-lhe já, a um preço mais barato do que algumas que aí estão, nós estamos, de certa forma, a prejudicar as casas comerciais que vendem máscaras. Pronto, é neste sentido que eu entendo que a Câmara, se calhar, podia ter ponderado isto de outra forma. Se calhar podia ter feito uma encomenda massiva de máscaras e disponibilizar um custo reduzido às casas comerciais que as quisessem adquirir para as vender. E estávamos à mesma a prestar o mesmo serviço. Porque o que a mim me custa ver é o seguinte, é esta máscara, nós vamos aprovar aqui o preço de 3 euros e depois nós andamos aí pelas casas comerciais e há 3, há de 4, há de 5, umas vendem mais caro, outras vendem mais barato e, portanto, nós acabamos por ser aqui, e não é a função da Câmara vender, é facultar, acabamos por ser aqui, talvez, um bocado inibidores da venda das casas comerciais que têm máscaras. É só esse reparo.
Obviamente que somos livres de criticar, vivemos num país livre, mas eu também sou livre de esclarecer. Portanto, ouvi a crítica, li a crítica, peço desculpa, li a crítica, aceitei-a, é a opinião do senhor, respeito, simplesmente discordo e vim trazer publicamente aquilo que eu acho sobre estas máscaras. As máscaras não são lançadas ao acaso, as máscaras estão envolvidas numa estratégia, não estamos, como eu disse, estamos constantemente a dar à comunidade máscaras gratuitamente, seja em eventos, seja no mercado, no balcão único, na missa, nos bombeiros, na PSP, seja onde for, nas escolas, no ATL, estamos constantemente a dar máscaras gratuitamente à comunidade e aos serviços. Estas têm um fim específico para o qual eu vim aqui expor publicamente e defender aquilo que eu acho. Só isso, mais nada.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas nabantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural e material. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que, como prometi-me com a DGPC, de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e que esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão da Festa e da comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo, estamos a prepará-la, no entanto não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.